Seja muito bem-vindo, prefeito. Passado a euforia dos resultados das eleições, continuamos agora a trabalhar, né? Apresentar aí os problemas e o senhor, como administrador, trazer para a gente a solução. Seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Amarildo, boa tarde a todos da educadora. Estou um pouquinho atrasado, fiquei de ligar mais cedo, mas agora que eu consegui liberar. Realmente é isso, muito trabalho, continuando com todas as obras de recuperação, e tem outras ainda para começar, que estão em licitação, mas vamos trabalhar muito. O ano vai terminar dia 31 de dezembro com obra, e a gente quer começar o ano que vem também com todas as que não consegui terminar agora, fazê-las em 2021.
Prefeito, semana passada, no início da semana aqui, eu fiz um comentário falando sobre os comerciantes no centro da cidade que estão colocando aquelas comportas de proteção na frente das suas lojas. Já estão aí se prevenindo contra as enchentes. A prefeitura está fazendo, ou já está agindo, criando algum programa ou alguma obra específica para minimizar o impacto das chuvas que possivelmente vão provocar aí as novas enchentes, seja em dezembro ou em janeiro?
Bom, eu espero que não tenhamos enchente como tivemos agora em 2020, que foram terríveis, muitas uma em cima da outra, mas a nossa região é uma região de muita chuva. E o que tem acontecido em Ubar é que a gente tem tido chuvas torrenciais, aquelas chuvas muito fortes em pouco tempo. Não dá para saber exatamente o que é, mas talvez é a confluência, de serra com baixada. A gente tem uma precipitação muito forte na região de Alfenas, Miragaia, Serra de Ubari. Na realidade, o que nós estamos agindo é buscando formas de minimizar isso através de barragens. Eu não vejo outra solução para Ubar. Já estou em entendimento com uma empresa que é responsável pela elaboração de projetos. Estamos encaminhando para ele dados, sobre a geografia, sobre os cursos d'água, nascentes, para que ele tenha uma ideia. Nós já temos pré-projetos e vamos trabalhar para buscar recursos para começarmos essas barragens. Elas não serão possíveis de resolver 100% a curto prazo, mas é uma das melhores formas que a gente tem de ou reduzir ou até impedir que haja enchentes, porque não tem como cercar o curso d'água depois que começa a chover, a não ser que haja uma barreira, uma barragem ou diversas barragens capazes de suportar uma grande chuva. Isso será, sim, nós já estamos em andamento para fazermos o mais rapidamente possível os projetos executivos, para buscar licenciamento ambiental e formas de recursos para poder fazer essas barragens. Vamos trabalhar, sim, para isso. Nesse momento, é a questão de cada um fazer a sua proteção individual, ela nem sempre funciona. Eu não sabemos a altura que o rio vai. Antes, ele ia a uma certa altura. Nas últimas três, ele ultrapassou todas as últimas estatísticas. Mas vamos aguardar. Vamos ver se São Pedro nos ajuda um pouco de não ter enchentes com tanta magnitude como tivemos em 2020.
Vamos fazer as orações a São Pedro. Prefeito, apesar dos números crescentes de novos casos da Covid aqui na cidade, qual que é a análise do senhor sobre a pandemia aqui em Ubar? Pode-se dizer que está sob controle?
Marildo, há poucas horas atrás eu terminei uma estatística sobre isso aí, porque eu acompanho com as maiores cidades de Minas, com Minas Gerais como um todo, com o Brasil e as maiores cidades da nossa região. Na realidade, o Ubar, nas últimas, eu diria assim, nos últimos 40, 45 dias, ele deu um salto, tanto no número de casos quanto no número de óbitos. Fugiu um pouco do que tem acontecido no Brasil, Minas Gerais e nas maiores cidades de Minas Gerais. Eu diria que nós estamos naquela média. Média é preocupante. O ideal é que você esteja no primeiro terço da média, Mas... se você comparar com as maiores cidades de Minas, aquelas que têm mais de 100 mil habitantes, nós estamos numa situação média. Falar isso é controle? Não é bom. O bom é que a gente tivesse medo. O que, infelizmente, está acontecendo é que as pessoas estão se despreocupando e estão aumentando o número de casos diários. Isso é problemático. que a cada caso que você aumenta, há a possibilidade dessa pessoa contaminar outra. E aí a questão do surto aparece assim. É, se você passa de 1 por 1, de 1 para 1, para 1,2, 10 para 12, você começa a complicar a situação da pandemia. Eu diria que tem controle da área de saúde, nós estamos com os hospitais sob controle, principalmente o UTI, mas é preocupante o número de casos e o número de pessoas que continua despreocupada, não usando máscara, fazendo aglomeração. Isso é sim preocupante.
Prefeito, inclusive é importante destacar para quem está nos acompanhando que o uso da máscara continua sendo obrigatório, inclusive as pessoas podem ser multadas pelas ruas, tem que usar máscara. Prefeito, vamos falar de obra, vamos lá no Valdemar de Castro, no Beco do Sapo. As obras lá já foram concluídas? Porque a última chuva que aconteceu aí, ou pelo menos a penúltima, o sistema lá não conseguiu segurar as águas como deveriam. O que aconteceu lá? Você está ciente da situação?
Não está pronto ainda, Marido, mas nenhum sistema é 100% efetivo. O que a gente espera é que não haja. O que está acontecendo ali? Aquela rodovia que vem ali do bairro Santa Divisa, do bairro Primavera, e que drena toda a água do lado direito e do lado esquerdo da rodovia, ela ainda não foi cortada. Daqui a duas semanas, nós estaremos construindo uma galeria ligando o lado direito em direção ali a Vox, né? Justamente nessa galeria de Aduela, para que toda a água que venha na rodovia possa ser cercada. Agora, uma chuva como aquela que aconteceu há poucos dias, que só choveu em determinados pontos, e choveu muito no bairro Primavera, nosso termômetro pluviômetro registrou quase 80 milímetros de chuva em pouco mais de uma hora. Isso é muita chuva, não é normal. Mas mesmo assim, a situação ainda esteve sob algum controle. Vai melhorar, com toda certeza, na hora que interligar. Eu dou aqui uma ideia de que mais ou menos em 30 dias, 40 dias, toda aquela ligação ali estará terminada. Ela ainda está ali próxima ao posto Irapuru, né? Ela tem que caminhar mais uns 100 e poucos metros ainda em direção ali a Copasa, em direção ao bairro Primavera. E a partir daí é que nós interligaremos toda a parte do lado esquerdo da rodovia de quem vem de Rio Branco a esse sistema, que hoje ela praticamente passa livre. É essa a ideia. E vamos também atuar em cima, lá na região do Lourençal, na região ali do Nova Olinda, para a gente melhorar lá em cima também. Tá?
Prefeito, muitas dúvidas pelas ruas da cidade, a gente conversa com as pessoas e também algumas pessoas ligam para a nossa redação a respeito do serviço de poda das palmeiras e também algumas árvores ali na beira rio. A dúvida é o seguinte: o horário de serviço que é feito ali, né, cortando os galhos, o horário é solicitado pela prefeitura ou a empresa que escolhe? Porque causa um congestionamento muito grande, principalmente no horário de pico ali na Avenida Beira Rio.
É um serviço que não dá para fazer à noite, né? Venhamos e convenhamos, é impossível fazer à noite, principalmente a poda de palmeiras. Nós temos procurado fugir desse horário de pico, mas quando há necessidade, por exemplo, em linha onde tem linha de eletricidade, a poda tem que ser constante. E palmeira, de tempo em tempo, você tem que tirar as folhas para que não caia em cima das pessoas. É um serviço demorado, não dá para fazer de um dia para o outro, pensar que vamos fazer no domingo. É impossível, é um serviço que demora, de um modo geral, de 7 a 10 dias para fazer toda a beira-rio. E agora, essa semana tem também corte de palmeiras, em local que vai se fazer mais um muro de gabião. Teria que tirar, porque senão ela cairia, fica pior. Esse aí atrasa um pouquinho mesmo, que é um trabalho mais demorado, mais complicado. Isso não é poda, foi uma eliminação de uma das palmeiras para permitir que se faça o muro de gabião. Esse aí acaba complicando um pouco mais. A poda em si não, ela simplesmente pega uma linha da beira-rio, não chega a atrapalhar tanto, mas não dá para fazer esse trabalho à noite. É um trabalho perigoso e que a gente tem que preservar também a saúde do trabalhador. Não é a empresa que escolhe, é um trabalho que tem que ser feito durante o dia.
Muito bem. Prefeito, certamente pelos próximos 4 anos, vamos nos falar muito mais vezes aqui nos microfones da Rádio Educadora. Desejo para o senhor muito trabalho, muito sucesso e saúde principalmente.
Isso é que é importante, Amarildo, a gente continuar cuidando da saúde. É o que eu recomendo a todos os ubaenses, as pessoas que aqui também vêm em busca de lazer ou em busca de serviço ou que estejam viajando, o cuidado com cada um, com eles mesmos e com os semelhantes, com a família. É, aquelas bases simples, né? Higienização das mãos, uso de máscara adequadamente, não no pescoço, e máscara limpa. E também evitar aglomeração. E se não precisar, gente, ficar quieto em casa. Isso é a melhor coisa que a gente faz, é o distanciamento. E se tiver alguém na família com sintomas, indicar rapidamente para procurar hospital, procurar posto de saúde, para procurar auxílio, e essa pessoa ficar pelo menos 14 dias isolado do restante da família. Eu acho que esses cuidados básicos a gente tomando, você diminui muito a incidência da doença. Eu desejo a todos, a vocês aí da rádio, a todos os ouvintes, um ótimo final de semana, que a gente possa ter em 2020 ainda muito trabalho sim, mas que a gente tenha sucesso naquilo que cada um precisa fazer. Muito obrigado a vocês, Amarildo.